O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Prato Feito, episódio número 3. Ao som de Black Hill, Maria Fumaça, a gente vai nesse... Olha o groove, sente o groove aí, para começar mais um episódio do nosso PF aqui na Central 3. A banda Black Hill, da década de 70, né, de 76 para ser mais exato, uma banda carioca para falar de Rio de Janeiro. Sim, é o tema deste episódio de número 3, o Rio de Janeiro, as suas maravilhas, as suas delícias. E é bom logo de cara dizer para você que está acompanhando este podcast aqui na Central 3, que se você está esperando aqui uma edição cheia de preconceitos de um paulista que sou... Você está redondamente enganado, porque aqui está um paulista que não é nem um pouco bairrista, que deixa de lado rivalidades tolas e que vive dizendo por aí que um dia vai morar no Rio de Janeiro. Preciso convencer a esposa e a família, mas um dia, quem sabe, na cidade maravilhosa, onde sempre gosto de escapar, curtir, botecar, petiscar, degustar, e é o que eu espero que você faça a partir de agora. Rio de Janeiro, por que Rio de Janeiro? Porque o Prato Feito, que já foi a Londres, que já falou de rádio, ele vai ter alguns capítulos destinados a destinos. Olha aí, destinados a destinos, a lugares que gosto, que recomendo e trazendo pessoas destes locais. Então, o Rio de Janeiro, que me apaixonei por conta das atividades profissionais, dos tempos de repórter da Rádio Globo, que tem a sua base, a sua sede no Rio de Janeiro, as idas ali para o bairro da Glória... me obrigavam, às vezes, a ficar alguns dias no Rio de Janeiro, hospedado ali em Copacabana, e aí você vai conhecendo, vai se apaixonando, e aí não larguei mais. Então, sempre que dá, lá estamos, no Rio de Janeiro, desta banda Black Hill. O som que vai rolar aqui ao longo deste podcast todo, claro, homenageando artistas legitimamente e genuinamente carioca. Se bem que vai ter uma exceção, mas essa exceção vai ter um bom contexto. É o Rio de Janeiro do Samba da Laje. Você conhece o Samba da Laje, as cestas? Eu, pelo menos, fui apresentado ao Samba da Laje, às cestas, para ver ali próximo ao aeroporto de Santos Dumont, toda aquela vista da Baía de Guanabara. Maravilhoso, além do som, porque gosto de samba, samba de raiz. Da Portela, e o primeiro sábado sempre com feijoada na Portela, maravilhoso também, boa dica para você. E claro, do inesquecível pôr do sol no Arpoador, que todo mundo gosta, né? Mas são memórias e são imagens que não saem da nossa cabeça. Então, sem perder tempo, com a sonoplastia aqui do meu amigo Leandro e a mim, que está tocando este sonsaço, a Maria Fumaça, para você, tá no ar o podcast Prato Feito, Rio de Janeiro.
São 7 horas da manhã. Vejo Cristo da janela. O sol já apagou sua luz e o povo lá embaixo espera. Nas filas dos pontos de ônibus, procurando aonde ir.
Ao som de Cazuza, Um Trem para as Estrelas, que confesso não conhecia, até dizer ao Leandro e a mim que faria um podcast dedicado ao Rio de Janeiro. Ele falou: olha, essa música do Cazuza, na minha opinião, retrata bem o Rio de Janeiro. E eu ouvi e falei: caramba, retrata mesmo. Cazuza estaria nesta seleta lista, né, de músicos da música carioca. A noite carioca é bem representada também, né, nas letras deste poeta. E essa música faz você também viajar um pouquinho lá para o Rio de Janeiro. E é para lá que nós vamos ao vivo neste momento. Faltou dizer no começo que nós estamos ao vivo fazendo este Prato Feito em junho de 2016. Tô perdido aqui com a data. Que dia é hoje, cara? Hoje é dia 6 de junho de 2016. Se você tá ouvindo ao vivo agora, mas você pode baixar e ouvir quando quiser. E agora vou ao vivo ao Rio de Janeiro com o meu ex-companheiro de ESPN, jornalista, colega, brilhante, Thales Machado, hoje na Rede Bandeirantes de televisão. O Thales não é carioca, mas está radicado no Rio de Janeiro, e você vai entender por que que o Thales está abrilhantando e abrindo este episódio sobre o Rio. Antes de mais nada, obrigado por participar com a gente. Tudo bem, Thales?
Opa, tudo bom, Conca? Eu que agradeço. Aqui um mineiro, falar um pouquinho do Rio aí. Mas é uma cidade que acolhe todo mundo. Tem 5 anos que eu já estou aqui, mas o Rio é de todos nós, né?
É isso que é legal. A gente vai falar desse aspecto também de adaptação. Thales, você é um apaixonado pela vida dos botecos do Rio de Janeiro, ou estou enganado?
Ser de Minas, eu acho que contribui um pouco com isso, né? Já conheci os botecos do Rio antes de mudar para cá. Meu gosto vai não necessariamente pelos botecos do Rio, mas pelos botecos de qualquer lugar. Mas aqui no Rio eles têm todo um charme especial, tem um toque especial. Tem boteco que é bom porque é bom mesmo, tem outros que são bons pela tradição, por tudo mais. Mas é bem peculiar essa categoria, botecos do Rio. E aí, dessa categoria eu sou fã número um, assim.
E assim, você tem, como outros cariocas e outros convidados que vão participar aqui desse Prato Feito, imagino um favorito, certo?
Certo, tenho sim.
Que seria?
Seria o... Assim, o meu grande favorito mesmo pro coração é o Lamas, né? O Lamas, Café Lamas, é bem famoso, bem idoso também, né? Eu acho que chega a ser o mais antigo do Rio, são mais de 150 anos aí de existência em dois endereços. Desde o meio da década de 70 ele tá nesse mesmo endereço, que é ali na comecinho da rua Marquês de Abrantes do Flamengo. O Lamas tem o meu favorito, assim, porque é um lugar peculiar, não só pela idade, é um bar com cara de restaurante, mas ao mesmo tempo que se sente em casa, tem aquele gosto duvidoso na decoração, mas os garçons estão sempre arrumados. Muita gente fala que os garçons são antipáticos, mas isso é mentira, são os garçons mais simpáticos do Rio. Inclusive o Gerson, que é o meu garçom, se alguém estiver escutando e for visitar o Lamas por causa dessa nossa fala aqui, pode procurar o Gerson, que é o garçom que eu indico lá, e um chope gelado, uma comida tradicional boa, não tanto para petiscar, mas para jantar. Mas o Lamas é de fato meu favorito, apesar de caber mais uns 5 aí no coração.
Qual que é o prato feito quando eu for ao Lamas? Eu não conhecia ainda o Lamas, mas vou na próxima vez. O que que eu devo comer lá?
Olha, para começar, assim, o cardápio do Lamas é uma extensão, né? Tem muita coisa. Mas para introduzir, assim, eu acho que o que eu indico é um milanesa à francesa, que é essa guarnição francesa, é uma coisa muito do Rio, né? Que é aquela guarnição com ervilha, petit pois, batata, palha, presunto, cebola. E o filé milanesa, que também é bem tradicional do Rio. Se não gostar tanto de filé milanesa, o contrafilé também é com o mesmo acompanhamento. São dois pratos, assim, que é uma boa introdução à centenária história do Lamas.
Bom, quem segue o Thales Machado, e você que está me ouvindo agora e está conhecendo o Thales, se porventura você não conhece o Thales e pode segui-lo no Twitter, né? Por exemplo, aqui o Thales é o @ Thales Machado, Thales com H, Thales C. Machado.
Isso.
E aí esse é o motivo, é um dos motivos de eu pedir a tua participação aqui nesse episódio. Você também faz uma... Eu ia usar o termo peregrinação, mas você gosta dessa coisa de descobrir bons lugares no Rio de Janeiro, né? Pra, especialmente nesse lado, para tomar um chopp gelado e para comer um belo prato, não, Thales?
Sim, é um dos meus programas aí favoritos de fim de semana, aí nas indicações dos amigos. E você acha muito, né? Assim, por exemplo, o Lamas fica aqui na Zona Sul, tem mais de 150 anos. Aí se você vai um pouco mais pra Tijuca, por exemplo, você acha um bar do ano passado que também está se destacando muito aí, que é o Bar Madrid, que é outro que eu tenho como um dos que está no meu coração aí. Então, e você vai mais para longe ainda, sempre vai ter um boteco bom, o Rio tem isso, cada um com características diferentes.
E eu falei, eu pedi para você...
Que também se absorve um pouco dessa vontade toda.
E eu tava falando... Diga, Thales.
Não, só foi.
Não, eu queria dizer o seguinte, você falou do Lamas como seu favorito, e aí agora eu peço a tua visão de jornalista que é, mas de alguém radicado no Rio há 5 anos, isso faz parte da cultura, né, do carioca. O carioca, ele tem o time de coração e tem o boteco, o bar, o restaurante de coração, né, Thales?
O boteco de coração, o garçom de coração, o carioca tem uma coisa muito, muito peculiar, que até o nosso companheiro aí de ESPN, que destaca isso, que é o Eduardo Tironi, que morou 10 anos aqui no Rio, que o carioca tem mania de falar que descobriu o melhor chope, a melhor batata, o melhor petisco, a melhor carne. Então, cada carioca sabe o bar que serve o melhor chope do Rio, que não necessariamente é o seu favorito, sabe também onde tem a melhor carne do Rio. Então, tem essas coisas curiosas, assim, na alma do carioca, que eu já vou completar 6 anos aqui, vou pegando um pouco disso, né?
Agora, que história é essa de campanha aí que você incentivou aí, que envolveu a tocha e o garçom favorito? Como é que foi isso, Thales?
Esse é um dos garçons aí que tá no coração da galera. Eu vi que mais pra frente aí vão falar mais fãs ali do estabelecimento, que é como o Cavalieri, que é o Galeto Sats, que é outro que eu recomendo muito também. O Galeto Sats é um bar da madrugada, assim. Ele funciona o dia inteiro, se quiser almoçar, jantar, pode. Mas o fervo mesmo dele acontece ali na madrugada, na Barata Ribeiro, em Copacabana, quando as pessoas ficam tomando chopp, comendo coração de galinha, um galetinho ao molho, sabe, que é muito bom. E o cara que pilota a churrasqueira e é o Aguinaldo, que é um cara muito engraçado, muito simpático. E o Aguinaldo foi indicado aí por um grupo de bebedores lá do Sats, que começaram uma campanha que é o Aguinaldo Olímpico. Já que o Aguinaldo é o dono do símbolo flamejante mais famoso da cidade, que é a churrasqueira do Sats, a gente está fazendo essa campanha para o Aguinaldo ser o acendedor da pira olímpica no dia 5 de agosto no Maracanã. E é uma campanha que está juntando umas 400 pessoas, está fazendo o Aguinaldo ficar famoso, que tem gente chegando no Sats querendo tirar com ele. A gente está esperando uma resposta aí da organização do Rio 2016, mas se não rolar, a gente já sabe aí, é uma informação meio nova, quase em primeira mão aí pro prato feito, que a gente vai organizar um tour boêmio da Tocha, que é um tour que vai passar por vários bares em Copacabana, Pavão Azul, Adega Pérola, e vai terminar no Sats com o Aguinaldo acendendo a churrasqueira, que vai ser a abertura realmente que importa dos Jogos Olímpicos, né? A cerimônia mais emocionante.
E a que mais vai valer a pena seguir, tenho certeza, viu, Thales?
Pois é, com certeza.
Thales Machado, jornalista, o mineiro mais carioca que participa aqui, que conheço, que participa desse prato feito. Obrigado, viu? E tô com vontade de matar essa milanesa aí no Lamas. Na próxima ida ao Rio, eu te aviso.
Beleza, a gente toma um chopinho junto. Valeu, Coca. Obrigadão pelo convite aí.
Obrigado a você, Thales Machado. Abrindo o episódio número 3 do Prato Feito. Maia, outro dia quando eu estava falando aqui no Prato Feito sobre Londres, eu falei com o Rodrigo Rodrigues, foi um dos nossos convidados, da dificuldade que foi fazer uma playlist que a gente pudesse simbolizar Londres. Cara, eu não tinha ideia como é difícil escolher uma playlist carioca. E aí eu fui mais pelos artistas, né? O Tim Maia... Nossa, quantas obras de Tim Maia, né? Inclusive algumas mais literais sobre o Rio de Janeiro, que eu gosto particularmente muito de Réu Confesso, por essa batida aí que você está ouvindo aqui no Prato Feito. Bom, Tim Maia abre este bloco do podcast para a gente falar de adaptação. Sabe aquela história de... Bom, a gente ouviu há pouco um mineiro radicado no Rio de Janeiro que se encantou pelas maravilhas dos botecos, dos bares, da vida noturna do Rio de Janeiro. Esse cara que vai participar é um amigo de longa data, um cara que me abriu portas aqui em São Paulo, logo que me mudei para a capital paulista. A gente trabalhou muito tempo junto, primeiro na Rádio Globo, Depois ele foi morar lá fora e voltou, e aí a gente teve a oportunidade de trabalhar junto de novo nos canais ESPN, e hoje ele está na Fox. Hoje ele é narrador do Fox Sports, aliás, com uma carreira ascendente, e sou suspeito para falar de Gustavo Villani, de Marília, como ele mesmo se define, um caipirão de Marília, que por conta do trabalho, do lado profissional, foi morar no Rio de Janeiro. Rapaz, quando eu visitei o Guga lá no Rio, eu vi o tanto que ele está adaptado. Ele parece um carioca lá, nas redondezas ali, onde ele mora. Todo mundo conhece o Guga conhece todo mundo, comunicativo que só. Então o Gustavo Villani participa com a gente aqui do Prato Feito para dizer a relação então que ele criou nos últimos anos, um caipira de Marília e a sua adaptação ao Rio de Janeiro. Conta, Guga!
A relação que eu tenho com a cidade do Rio de Janeiro é muito além do aspecto profissional, que foi o que de fato me trouxe aqui para a cidade. Ela me parece uma cidade muito mais amiga, muito mais amena. Foi uma adaptação rápida e eu acho que tem alguns fatores. A natureza que cerca a cidade, que está em qualquer canto da cidade para onde a gente olha, e especialmente na Zona Sul, é algo importante assim para fazer um lugar mais harmonioso, mais aconchegante, para diminuir, digamos assim, a distância da família, dos meus amigos. As pessoas, isso também faz, a natureza faz com que as pessoas sejam mais amenas, mais divertidas, e enfim, eu acho que a natureza traz como motor assim, o entorno, né? Tudo passa pela natureza, e eu me refiro também à atmosfera, clima, né? Temperatura. E isso também acaba se irradiando para as pessoas, para o comportamento. A sensação, resumindo, é que é uma cidade muito mais amiga em relação a São Paulo, onde eu morava. E muito mais provinciana também. Provinciana no sentido de, como um interiorano, como um caipira de Marília, eu também acho que o Rio se aproxima muito, né, da maneira de ser das pessoas, de ver esse protecionismo. Parece para o carioca que é o maior lugar do mundo, o melhor lugar do mundo, com as melhores pessoas do mundo, com as mais bonitas. E, enfim, esse é um fator muito importante, assim, uma característica muito importante na cidade para mim. Não sei se isso é legal ou ruim, é só uma característica, mas eu lembro que no interior também a gente tem esse amor, essa proteção muito forte assim, com a cidade. É por aí.
Valeu, Guga! Peraí, mas fica aí que eu quero ouvir mais uma aí sobre o Rio. Antes, vamos ouvir o Paulistano da Gema? Esse som que você está ouvindo aí é de 94, de um paulistano da Gema mesmo. Mas lembra que eu falei que tinha uma exceção?
Não posso mais olhar para um prato que eu vejo cor-de-rosa. Cor-de-rosa era todo o nosso prato. Não posso mais pegar um táxi que vá pelo aterro. Se eu olho para o lado esquerdo, eu vejo a sua casa. Será que é a sua casa ainda? Será que é você naquela janela? A urca é linda e eu não coube dentro dela.
A urca é linda, a urca é linda e eu não coube dentro dela. Quem não coube é o Nando Reis. Esse disco ainda é de quando ele era do Titãs, e o Titãs fez aquela primeira parada para projetos solos. E aí o Nando Reis gravou o 12 de janeiro. Aqui é que ele começa... apareceu, eu gosto muito desse disco, muito mesmo. E aqui que ele começa a aparecer como um grande compositor, e aí ele vai se consagrar com a Cássia Eller interpretando muitas de suas canções. E aí diz a lenda que essa música ele fez para Marisa Monte, com quem teve um relacionamento em um momento da vida, né? A Marisa Monte do Rio de Janeiro, e a letra fala: a urca é linda, mas eu não coube dentro dela. Já que o tema agora é adaptação ao Rio de Janeiro, eu tô com o Gustavo Villani, né, meu amigo, morando no Rio de Janeiro, um cara nascido em Marília, que morou em São Paulo muito tempo, morou em Madrid, morou na Austrália, e aí ele falou aí da adaptação. Mas eu não posso deixar de contar com a participação do Guga para falar sobre o PF, né, o tema do nosso podcast, o Prato Feito, um rango prato feito nada mais é do que uma simbologia para algo que você gosta de comer. Porque às vezes eu peço para a pessoa, fale aí um prato feito, aí fala, não, mas é PF aquele que eu... Não, PF é o símbolo de uma comida que você goste de degustar. E aí no Rio de Janeiro, hein, senhor Gustavo Villani?
A comida de boteco no Rio é muito forte. Eu tenho algumas coisas assim que são as minhas prediletas, mas todas dentro de um botequim típico do Rio. O bolinho de feijoada do Chico e Alaíde, para mim, é campeão. Ou mesmo o choquinho, que é empalhado na batata palha, um camarão pistola sensacional. Tem a empada de siri do Belmonte, que é espetacular. Na Tijuca, Zona Norte, tem um giló parmegiana do Bar Madri, que é algo que eu nunca tinha visto. No Caxambi, e o bar se chama Caxambier, tem uma costela no bafo que é inigualável também. Ficam aí entre as minhas prediletas, mas tudo dentro de um prato. Não sei se dá para chamar de prato, mas a comida de boteco.
Valeu, Guga. E ó, tem mais gente que indica o Chico e Alaíde. Eu também gosto demais, vou sempre. Sou meio chato com essas coisas repetitivas de sempre no mesmo lugar. Gosto, pô, bolinho de feijoada é fera. E esse choquinho aí que ele falou, do camarão, porque ele é arrepiado, né? Por isso que é choquinho, acho. Imagino que seja isso. E o Chico Alaíde ali no Leblon, é bem gostoso. Bem, bem bom mesmo, boa dica. É quase que inevitável a gente falar de boteco, de comida de boteco no Rio de Janeiro. Mas daqui a pouco, dois convidados meus desse episódio vão falar de alta gastronomia também no Rio. Vamos parar, porque assim, lembra que eu falei que esse é um podcast sem preconceitos? Não é um paulista que é bairrista e fala, ah, é tudo, eu não gosto do Rio, e aí o carioca fala mal de São Paulo. Aqui você não vai encontrar isso, não. Aí tem aquela história do ketchup na pizza. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Pode ketchup na pizza? Mas por que eu tava falando? Tava falando da gastronomia do Rio, né? Hoje já existem boas opções, também da alta gastronomia, não só a comida de boteco, citada pelo Thales Machado primeiro e agora pelo meu amigo Gustavo Villani também, lá do Rio de Janeiro. Mas sigo no esquema da adaptação. Então a gente ouviu o Guga, que é um cara que foi morar no Rio, se adaptou. O Thales Mineiro também falou, né, de como se adaptou à cidade do Rio de Janeiro. Mas agora eu vou fazer o caminho inverso. Minha convidada também, amiga querida, e que conheci justamente quando fez esse trajeto inverso, quando veio do Rio para São Paulo, Carla Matera. Foi minha companheira de Rádio Globo, Rádio CBN. A Carla Matera militou durante muito tempo também na Super Rádio Tupi e agora está com vários projetos muito legais, projeto solo, que eu convido você a conhecer. Buscando aí as redes sociais da Carla Matera, no Facebook, também no Twitter. Carla, conta então pra gente o caminho inverso, como que uma carioca se adapta a São Paulo, do que o carioca sente mais falta quando deixa o Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, Carla Matera no ar.
Prazer demais falar sobre esse assunto e contigo, né, Conrado? Rio de Janeiro é cidade maravilhosa, sim, mas é mais maravilhoso quando está Rio 40 graus. Nesse momento, um dia branco, e aí não faz tanta diferença morar no Rio de Janeiro, né? Eu lembro que quando eu saí do Rio de Janeiro para ir morar em São Paulo, eu tinha vários medos, principalmente da minha adaptação a São Paulo, pelo fato de trabalhar em rádio, de ser mulher no meio do futebol e achar que não iam me aceitar por esses motivos todos. Por, na época, ser raro uma mulher falar de futebol e pelo sotaque carioca, apesar de não ser o mais carioquês assim, que eu uso, por ser filha de gaúcha também. Mas a minha adaptação em São Paulo foi maravilhosa. Aliás, eu morro de saudade de São Paulo. Eu passei 3 anos na Terra da Garoa, fui muito bem recebida, muito bem recebida. Eu sentia muita falta da minha família, né? Dos meus pais. Meu pai, na época, era vivo e foi até o motivo pelo qual eu voltei para o Rio de Janeiro, que foi a doença do meu pai. Mas, assim, da cidade, aí eu vou ser redundante até. Sentia falta da praia, de caminhar no calçadão, de ver o pôr do sol no arpoador. Mas eu fazia tanta coisa boa em São Paulo também, e tinha tantos amigos como tenho até hoje, que eu posso dizer que foi um dos melhores tempos da minha vida. Foi a carioquice mais gostosa da minha vida. Foi morar um tempo em São Paulo e de vez em quando poder voltar para cá, ficar sob os braços do Corcovado e no carinho da minha família. Mas com certeza eu ainda tenho uma família paulista. Eu acho que não é muito difícil se adaptar aqui, não. Mas eu posso classificar assim como uma grande diferença entre Rio e São Paulo, ou paulistas e cariocas. O carioca tem muito daquela coisa assim, ah, chega lá em casa, e aí você acha que tá falando sério, né? Mas o carioca, ele fala muito da boca pra fora. Não é sempre. Mas o paulista, não. Ele acolhe de verdade. Se ele te convida pra entrar na casa dele, é porque você já faz parte da família. E eu tive essa acolhida e essa gostosura morando em São Paulo.
É legal isso que a Carla falou, porque eu já ouvi de amigos que moram no Rio de Janeiro dessa diferença. De fato, a gente aqui, é muito comum em São Paulo você dizer, vai lá em casa comer uma pizza, pô, você tem que ir na minha casa. E no Rio não é bem assim, o carioca, ele te abraça e fala, vamos lá no boteco tal, que é o boteco favorito, é o boteco de coração, pô, te encontro no posto tal, né, que é o ponto de referência na praia. E ali são melhores amigos, mas ir na casa já é meio tabu. São diferenças culturais desse país tão gigante e tão lindo por estas diferenças, né? E é legal ouvir disso da Carla, Filha de gaúchos, mas carioca, e que tem essa impressão, e ela percebeu isso quando esteve aqui conosco, e foi a época que conheci Carlinha. Aproveito aqui para agradecer a participação da Carla Matera. Você pode seguir a Carla no Twitter, @CarlaMatera, o Matera dela, assim, do jeito que eu tô falando, Matera, M-A-T-E-R-A, não tem dois T's, nada, para ver também os projetos da Carlinha. Aproveito para dar um beijão no Xande, filhinho da Carla, vi pequenininho, já tá grande, torcedor do Tricolor das Laranjeiras, e a dona Graça Matera, que, como diz o nome, é uma graça, que sempre me recebeu muito bem, lá em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. E tem coisa mais carioca do que Antônio Carlos Jobim? Wave tá nas minhas favoritas, e essa versão instrumental é linda também. Pra gente continuar o papo, eu agora vou trazer aqui pra vocês, no episódio Rio de Janeiro, um casal de jornalistas, destes que a vida nos colocou próximos, e aí a gente vê muita coisa em comum. Venho falando isso em outros episódios, né? E o Prato Feito Podcast nasce pra gente trazer essas pessoas, né? Pra gente colocar no ar amigos. Esse casal, a Luna Valle e o Rafael Cavalieri, são cariocas. São jornalistas que conheci ainda trabalhando na área esportiva, mas depois migraram para a gastronomia, por exemplo, na Veja Rio, fazendo críticas, conhecendo ali mais detalhes de restaurantes. E são eles que vão participar para falar um pouco da gastronomia do Rio em todos os níveis, né? Dos mais populares, dos botecos, há também a alta gastronomia. Eu conversei com eles, vou trazer aqui neste Prato Feito essa conversa. A primeira pergunta é um pouco idiota, mas vai fazer sentido para contextualizar, que é a relação deles, cariocas nascidos no Rio, com o Rio de Janeiro. Luna Valle, Rafael Cavalieri no ar, aqui no PF.
É isso que você falou, assim, a gente nasceu no Rio, eu gosto demais da cidade, eu sempre, assim, frequentei dois lados, assim, porque eu moro na Zona Sul, na Lagoa, moro a vida inteira aqui na Lagoa, mas meus avós moravam na Ilha do Governador, que era do outro lado da cidade, então sempre tive esses dois lados, assim, de cenários distintos mesmo, assim. Sempre gostei muito da cidade e é isso, é uma cidade que é bem peculiar e bem característica, né?
Que eu acho que
você,
assim,
Luna?
Não, eu acho que eu sempre gostei, a gente sempre fez muito programa na rua, sabe? De viver a cidade. O Rio tem muita área aberta, né? A gente faz muito programa ao ar livre, assim. Tanto que um dia de chuva, carioca não sabe o que fazer. Então, eu vivi a vida inteira aqui no Rio, já morei em dois bairros, sempre na Zona Sul, que, né, para quem não conhece a Zona Sul, é a zona nobre da cidade. Mas sempre vivi muito tudo que a cidade tem para oferecer, assim. E eu acho que a gente, como jornalista, acaba saindo mais também, né? Você acaba conhecendo mais lugares, conhecendo gente de tudo quanto é bairro e vivenciando novas experiências, porque o Rio é uma cidade partida, como a gente fala, mas está cada vez mais integrada, assim, está cada vez diminuindo mais, as pessoas estão circulando mais pela cidade. E tem muita coisa legal para conhecer aqui.
E justamente sobre o trabalho de vocês, né? O fato de a ligação com o jornalismo, mas aí eu vou puxar para a conversa para a gastronomia. Qual é a relação que vocês têm, além do prazer, do gosto pela gastronomia, mas a relação profissional que vocês tiveram ou têm com a gastronomia aí no Rio?
Cara, eu sou jornalista, trabalhei muito tempo com esporte e migrei para jornalismo de gastronomia tem uns 2 anos e meio, 3 anos. E, assim, minha relação com comida sempre foi de berço, assim. Minha mãe cozinha muito bem, passou isso para mim, então eu sempre gostei de cozinhar e gosto muito de comer bem. Então, E de 3 anos para cá passei a fazer isso profissionalmente. Além até do trabalho como jornalista, eu tenho um projeto itinerante de hambúrguer também, que a gente faz eventos e tal, sempre cozinhando. E é isso, assim, tipo, é uma relação, sei lá, para mim é talvez a minha grande paixão.
E a sua, Luna?
Eu sempre... Assim, para mim, acho que nos 5 anos que a gente estamos juntos, eu aprendi muito sobre gastronomia com ele, assim. A gente sempre saiu muito para comer com a minha família. Eu tenho um lado da minha família portuguesa, então eu sempre teve muita comida, né? Sempre teve almoço de domingo. Meu pai gostava muito de churrasco. Então, assim, eu sempre gostei de uma boa carne, por exemplo. E com o Rafa, esses 5 anos de convivência, eu aprendi muito a comer melhor, a dar importância e dar valor à comida mesmo. E o Rio tem muita essa comida de boteco mesmo, que é legal, tem muitas opções, assim, diferentes para você comer. E eu acho que com o tempo a gente vai aprimorando o paladar, né? A gente sai daquela coisa de miojo com salsicha na faculdade, na adolescência, e começa a ficar com o paladar mais refinado, mas sem se incomodar de ir para um bar comer uma coxinha e uma fritura de vez em quando.
É, bom, se bem que não desprezando aí o miojo com salsicha.
Exatamente, eu fiquei até com vontade de comer o miojo com salsicha agora.
Dois. E assim, e a minha lembrança de Rio de Janeiro, das vezes que vou, que fui e que vou e que continuarei indo, é exatamente a comida do boteco. Algumas coisas, por exemplo, assim, de cara me vem na memória o Chico Elaide, por exemplo. E algumas das coisas que comi ali e que não comi em outro lugar. Mas empadinhas, quer dizer, eu tô falando de uma coisa mais voltada a boteco, mas a gastronomia do Rio, eu digo, as opções, imagino...
É isso que eu ia falar, assim, a gente ainda não chegou na até por diferença de tamanho, obviamente, em São Paulo, mas o cenário gastronômico do Rio tá cada vez melhor, assim, novas casas surgindo, novos chefes brilhando, a alta gastronomia do Rio tá ficando cada vez melhor e cada vez mais reconhecida também.
Para todos os gostos, né?
Certamente a nossa baixa gastronomia, que aliás é um termo nem que eu nem acho tão legal, mas essa gastronomia de botequim do Rio, realmente isso é imbatível.
Fica, quando você fala baixo, parece que é uma coisa exata.
Parece que é ruim, parece que você está depreciando o lugar, mas não é o caso.
E muito pelo contrário. Exatamente. Tem uma coisa que é legal contar aqui para quem vai ouvir essa conversa, está ouvindo essa conversa, mas que eu tenho que confessar que eu passei certa vergonha, porque quando vocês vieram a São Paulo, vocês mais de uma vez mostraram para mim opções que estavam do lado de casa ou do lado da casa da Thalita, por exemplo, e que a gente não conhecia, né? Que eu devo me envergonhar, né?
Mas isso aí é porque é meu trabalho, né? Eu gosto de pesquisar lugar, eu gosto de buscar, tipo, São Paulo. Outro dia eu tava tendo essa discussão com a minha mãe. Vamos passar um fim de semana em São Paulo pra comer, só isso. Ela, mas não vai fazer mais nada? Não precisa fazer mais nada. Quer fazer o quê? Eu quero comer. Desde que eu fui a última vez para aí, que eu conheci a Casa do Porco, aliás, eu não sei se você já foi.
Ainda não.
Cara, eu realmente preciso muito voltar nesse lugar, assim. É um lugar dos mais incríveis que eu já comi na minha vida, na verdade. É realmente uma parada muito fora do comum, essa Casa do Porco.
Deixa eu fazer uma provocação para vocês, e é uma provocação absolutamente sadia. A pizza no Rio ainda é muito ruim ou já melhorou?
Me irrita demais, cara. Essa mania de vocês paulistanos acharem que não tem pizza no Rio.
Mas me conta, fala.
Eu acho que a pizza no Rio é Parmê, Mr. Pizza, Domino's, Pizza Hut. Pô, aqui a gente tem belas... Inclusive, tem a... A Braz, que é de São Paulo e veio pra cá, que é uma excelente pizzaria.
Conrado, você sabe qual que eu acho que é uma das melhores, melhor custo-benefício de pizza no Rio? O Rafael vai me bater aqui do lado. Mas a gente tem um mercado aqui que chama Zona Sul.
Irrita!
É um mercado de bairro, né? Que,
sim,
enfim,
conheço.
É tipo um pão de açúcar, que é daí de São Paulo, né? Mas é um mercado menor, de bairro, e eles têm uma pizzaria muito boa, com uma massa bem fininha. E um custo-benefício bom, porque eu já falei pro Rafa, tem o Braz, mas eu não ligo de pagar 80, 90 reais numa pizza, assim. Eu gosto da pizza básica, sabe? Eu amo uma pizza marguerita. E aí a pizza da Zona Sul é ótima. E não é maçuda, é massa fininha, que é como pra mim tem que ser. Enfim, você deve mais uma visita pra gente mostrar não só as pizzas, como muitos lugares, além do Chico e a Laíde. Que você tem que passar, sei lá, um mês aqui no Rio para conhecer tudo que tem para conhecer de bom, de comida.
Opa, com o maior prazer. Mas, Rafa, você quer se defender aí da relação custo-benefício da pizza?
Não, cara, é uma pizza ótima, mas pelo amor de Deus, assim, é por causa de pizzas como essa que vem essa pilha de que no Rio não tem pizza boa, entendeu?
Não é, eu já falei, esse mito, e eu coloquei aqui no meu roteiro na conversa com vocês, é pizza é ruim no Rio, mito ou verdade? Esse mito surgiu quando alguns cariocas, eu falo isso com a maior naturalidade porque amo o Rio de Janeiro, começaram a colocar ketchup na pizza, pô.
Não, mas olha só, tem pizza que pede ketchup.
Não pede.
Você vai comer a pizza do Zona Sul, cabe um ketchup na pizza. Você vai comer uma pizza boa, uma pizza de verdade, não, você não vai botar... Eu desafio qualquer um achar um saquinho de ketchup no Braz, um saquinho de ketchup na Caprichosa, na Mamajamba, sabe? Não tem. Então é mito. Aqui tem boas pizzarias.
Boa. E para a gente caminhar aqui pro final do papo, vou começar com a Luna. Primeiro as damas. Uma indicação de tantas coisas que vocês conheceram como jornalistas gastronômicos, mas pelo prazer também, uma indicação, eu chamo de PF porque é o nome do podcast, Prato Feito, mas algo que eu só vou encontrar aí no Rio de Janeiro e que não só eu, mas quem está ouvindo tem que provar.
Pode indicar um bar ou tem que ser só um prato?
Não, o que você quiser, à vontade.
Cara, eu indicaria o Bar da Gema, no bairro da Tijuca, que tem vários pratos de botequim, assim, maravilhosos, como, por exemplo, polenta com rabada, tem caldinho de mocotó, que eu não sei se é uma coisa tão comum aí.
Essa polenta com rabada que ela está falando não é um prato polenta com rabada, é um petisco que é fenomenal. Inclusive ela roubou minha indicação, que eu acho que eu ia falar ela. São os cubinhos de polenta fritas com a rabada em cima, como se fosse um canapé de polenta com rabada.
Pô, parece maravilhoso, ouvindo assim parece maravilhoso, tem que provar.
Cara, a Tijuca tem alguma... Paulistão gosta muito de coxinha, né?
É.
Tem o Bar da Frente, tem uma coisa que é genial, eles fazem um fondue de coxinha.
Olha lá.
Vem a coxinha com um palitinho espetado nela, uma panelinha de fondue com catupiry, aí você molha a coxinha naquele creme de catupiry, que é fantástico isso.
Não, e aproveitando, nesse mesmo bar tem um dos melhores petiscos do Rio pra mim, que é um rolinho primavera de costela de porco com requeijão.
Nossa senhora, eu tô morrendo de fome aqui só de vocês falarem.
É incrível, esse prato já ganhou comida de boteco aqui no Rio e eles deixaram no cardápio e é muito bom. É um harumaki de costela de porco com requeijão dentro. E olha que eu não sou fã de porco e amo esse rolinho, é uma delícia.
Opa. Agora, se eu tiver que indicar um lugar que eu acho que assim é muito, tá cada vez mais Rio de Janeiro esse lugar, assim, não posso deixar de falar do Galeto Sats, que é realmente um dos lugares que eu mais frequento, certamente o lugar que eu mais frequento aqui na cidade. É um galeto pé sujo ali em Copacabana, que fica aberto até 5 horas da manhã, com braseiro até 5 horas da manhã. Se você chegar lá às 4 da manhã e quiser comer um galeto com a melhor farofa de ovo do mundo, que é de lá, você vai conseguir comer, entendeu? É realmente um lugar bem emblemático da cidade, justamente por ser, reúne tanta gente diferente, as pessoas ficam na calçada, chope gelado, tem um coração de galinha aqui, na boa, é impossível encontrar melhor tempero, chega sempre, você pode pedir para botar uma manteiguinha com alho em cima, é fenomenal.
Bom, vamos fazer o seguinte então, vamos já combinar aqui já, agora. Pretendo, como a gente estava dizendo antes de começar a gravar, o quanto antes voltar ao Rio de Janeiro, e aí eu comprovo tudo isso, volto aqui para o ar e digo se é verdade tudo isso que você falou, ou vou desmentir, ou vou ainda corroborar com essa opinião. E vocês, obviamente, quando voltarem a São Paulo, também indiquem mais coisas e a gente vai na Casa do Porco.
Eu tô vendo que você só vai conhecer a Casa do Porco quando a gente for para aí. Né?
Pois é, mas é uma forma de vocês virem logo, então. Venham que a gente vai na Casa do Porco, então.
Maravilha.
Boa, obrigado, viu, pelo papo. Foi muito, muito agradável e saborosa essa conversa.
Eu tô com fome.
A gente também não almoçou. Obrigada pelo convite.
Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realeza.
Aquele abraço para esse casal, nesse papo gostoso que a gente teve aqui gravado. Conversei com eles no sábado à tarde, na hora do almoço. E aí você viu, né? Eu fiquei com água na boca no sábado à tarde e agora de novo, com as opções. E eu adoro essa coisa do carioca. O Thales agora há pouco falou isso pra gente. O carioca tem essa coisa. E o Rafa falou, você vai comer a melhor farofa de ovo do mundo. O melhor galeto do universo. Eu gosto disso. Eu gosto dessa paixão que o carioca tem por defender aquilo que eles gostam. E ficou bem claro nesse bate-papo com esse casal que eu gosto muito, a Luna e o Rafa, que abrilhantaram aqui esse prato feito para falar das opções, da gastronomia do Rio de Janeiro, do pé sujo, que é essa expressão para o boteco. cá entre nós é que eu mais gosto, a alta gastronomia, que a gente não despreza, obviamente. Bom, Gilberto Gil nessa primeira versão desta bela canção, Aquele Abraço, é pra gente mandar alguns abraços aqui. Bom, antes de entrar no ar, antes de gravar essa edição, eu pedi ajuda do pessoal que me segue no Twitter, que é o @conka, C-O-N-K-A, indicações. O que, que eu tenho aqui no Rio de Janeiro? Qual o melhor PF do Rio? E aí não é literalmente, repito, o prato feito, mas um prato, algo que eu só vou comer lá no Rio de Janeiro, um restaurante e tal. E aí muita gente participou, vou fazer questão de registrar todo mundo aqui que mandou mensagem. Ó, o Thiago Borbola, ele fala aqui do Parmê. Ele falou, foi onde me levaram e disseram que era arroz à piamontese, disse que era muito bom. O jornalista falou do Lamas, assim como o Tales. Cita aqui Café Lamas, lá na Marquês de Abrantes, no Flamengo. O Eduardo Afonso falou da pizzaria Guanabara. O Edu Afonso falou de um lugar que é bem tradicional ali nas madrugadas, mas eu já vi alguns cariocas que não gostam muito de lá, mas está aqui a indicação do Edu Afonso. O Moacir Souza, Moacir Dalplas Souza, cita o bolinho de bacalhau em qualquer lugar na Lapa. Aliás, é uma delícia andar na Lapa, né? É muito democrática a Lapa, gosto disso. Também gosto de andar ali na Mendes Sá. Viu, Moacir? Tá bom, bolinho de bacalhau, tá anotado. O próprio jornalista, é o @ jornalista, fala do restaurante do Clube Militar na Praia Vermelha. A vista é linda. E ele diz também do Amarelinho na Cinelândia. Diogo Cocho, meu amigo, está lá nos Estados Unidos. Lá em Orlando, ele cita o Aconchego Carioca. O Thales Tombini agradece as dicas, porque ele vai visitar o Rio no próximo fim de semana. Rapaz, pega só essa conversa de 10 minutos com a Luna e com o Rafa, que tem um monte de dicas para você. Salve o Espínola, meu companheiro de ESPN, gente boa demais. Ele diz, não pode faltar, o salve é da tradição. Confeitaria Colombo, a do centro. Pô, tradicionalíssima. Boa, salve, ó. O Edson Santiago cita o Garota de Ipanema, que é um bar bem turístico e que preserva a memória, né, de Vinícius de Moraes e de Tom Jobim. Legal também, já tive lá. Bruno Guedes, jornalista. Ele é blogueiro também do ESPN FC. Ele também cita um outro lugar tradicionalíssimo. Fim de noite, Cervantes em Copacabana, para comer o não menos tradicional sanduíche de pernil com abacaxi. É maravilhoso, Bruno. Tem razão. O Eduardo Abrantes, outro amigão meu, que logo logo estará aqui no ar também para falar de outros temas no Prato Feito, está morando lá na Lagoa, em Ricô, foi para o Rio de Janeiro, vida de Marajá, tá? O Edu fala do Belmonte. Eu gosto também do Belmonte. O Belmonte, ele fala do chopp gelado e os salgados, as empadas, né, Edu? São bem legais. Seguindo aqui as mensagens, indicações do Rio de Janeiro de quem está ouvindo o Prato Feito. O Douglas fala da churrascaria Porcão. Rapaz, achei ela mais famosa do que boa propriamente quando fui. Mas a vista que tem naquela ali no caminho, no aterro do Flamengo, é de fato muito bonita. O Jonas Magalhães fala Gato de Botas. O Gustavo Zupac, gourmet que só, fala do Chico Elaide. Para mim é o melhor, o Chico Elaide. A Lígia Molina indica um lugar para botecar. Adega Pérola. Adega Pérola. Valeu, Lígia. Obrigado pela mensagem. O Wellington fala do Sax, que o Rafa acabou de citar, né? O Galeto de lá. O Leonardo Chagas diz, para almoçar, o Majorica. Aí ele fala, mas não tem prato feito. Não precisa ter prato feito, não. Pode dizer, um lugar bom de comer. O Odinei Ribeiro também gosta do Belmonte, meu amigo de Sport TV. Para fechar, o JL Catapano cita o Bar da Buchada da Dona Mercedes em Belfort Roxo. Opa! Bar da Buchada, lá em Belfort Roxo. E para fechar as mensagens, o Thiago Bianchi, que diz o Delirium Café. É da cerveja Delirium? É boa essa cerveja, hein? Agradeço também aqui as mensagens que recebi ao longo da semana. Do Ismael, perguntou se eu quebrei muitos pratos lá no restaurante que eu trabalhei em Londres. Rapaz, eu quebrei uma vez só. Mas eu quebrei vários. Tipo assim, uns 20 de uma vez. Então tudo que eu não quebrei em 8 meses, eu quebrei de uma vez só, viu, Ismael? Foi legal. Quer dizer, na hora eu fiquei vermelho, envergonhado, mas os meus patrões lá pegaram leve. Falando do episódio que eu gravei sobre Londres, olha aí, o inglês John Ross gostou do podcast. Diz que foi indicado pelo RB Palestrino e ele gostou da visão que nós, brasileiros, temos da Inglaterra. Ele é de Leeds. Obrigado pela mensagem. Viu, meu caro John? Continue aí na audiência do Prato Feito aqui na Central 3. Vamos ouvir mais um pouquinho de Gil, vai.
Samba em homenagem à nata da malandragem, que conheço de outros carnavais. Eu fui à Lapa e perdi a viagem.
Deixa eu registrar também as mensagens aqui da minha querida esposa, amada Thalita Pires, que falou que a vista do restaurante da Praia Vermelha é linda mesmo. Quero saber quando a senhorita foi, aliás, senhora Juliette, porque não me lembro de você ter me contado. Tô brincando, Thalita é produtora lá na ESPN, tá pra lá e pra cá sempre. E ela fala do Sorvete Itália, que é uma sorveteria no Leblon, que foi indicada pela Luna. A Luna também é amiga da Thalita. E ela fala do sorvete de coco, que é uma delícia. Tá bom, precisamos ir lá, né? Precisamos voltar lá, né, pra provar. Bom, eu queria fechar o Prato Feito com Chico Buarque, pra representar mais dessa alma carioca. Essa música é muito legal porque ele fala do fim da malandragem, né? A gente falou da Lapa, dos Arcos da Lapa, e essa música ele fala que o malandro casou, tem família, trabalha. É muito legal pra representar a alma do Rio de Janeiro, Chico, de quem sou muito fã, e de quem eu espero, independente da sua posição política, meu caro ouvinte, que ele possa ter a liberdade de andar pelo Leblon, frequentar os restaurantes que ele quiser, do jeito que ele quiser, na paz e no aconchego desse cara que é um dos maiores poetas do Brasil, tá bom? Deixem o Chico frequentar o Leblon, até porque um dia eu quero tropeçar e encontrar o Chico Buarque por lá, certo? A intenção desse podcast foi justamente mostrar que qualquer rivalidade e bairrismo são tolos. A vida é tão curta, gente. E a gente tem tanta coisa bonita aí para desfrutar, que se você é bairrista e fala, ah, o Rio de Janeiro, porque é o carioca, você tá perdendo tempo, viu? Aproveita a sua vida, porque o Rio de Janeiro é uma das maravilhas mesmo, não é clichê não, é cidade maravilhosa. Vai receber a Olimpíada agora, tá um caos, porque tá tudo atrasado, como tudo, mas o Rio vai estar sempre lá. A Olimpíada vai passar, quiçá deixará algum legado, se não deixar também, o Rio e as belezas continuarão lá. A gente pagou por isso, essa é uma outra discussão, mas que nós não vamos entrar nela nesse momento aqui no Prato Feito. Antes de eu me despedir, deixa eu contar uma novidade legal. O Prato Feito agora está no iTunes também. Então você que usa dispositivos da Apple, você pode também assinar ali o nosso feed para ouvir toda vez que a gente posta um capítulo novo do Prato Feito. Procure por este nome mesmo, o Prato Feito, mais um produto aqui da Central 3. Outro recado que dessa vez eu não vou esquecer, meu caro Leandro e a mim, para a gente anunciar alguns dos nossos outros podcasts aqui, tem o Judão, que ele entra no ar toda quarta às 16h. E nessa semana, para você que está ouvindo neste 6 de junho, nesta semana, a gente vai subir lá um podcast muito legal que tem a participação do Maurício Sticer. Tá bom? Aproveita para navegar aqui, porque tem muita coisa legal na Central 3. O que mais que eu tinha que dizer aqui nesse finalzinho, né? Que estamos no iTunes, agradeço mais uma vez a tua participação, as mensagens, o feedback que venho recebendo, a tua paciência, o teu gosto aqui por degustar este Prato Feito. Agradeço, claro, o Leandro e a mim, que fez a sonoplastia de mais um podcast. Que volta, hein? Temos muitos temas. Falamos de dois destinos já, Rio de Janeiro, Londres. Falamos de rádio, ainda vamos falar de música. Tem outros destinos para a gente visitar, enfim. Tem muita coisa para acontecer aqui nesse nosso bate-papo e nesse encontro. Brigadão mesmo. Prato Feito. Degustem, saboreiem. E eu volto a qualquer momento. Tá certo? A gente vai se falando.
Longe, chacoalha, num trem da Central. Agora já não é normal o que vida de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha, tem mulher e filho e tal e tal. Dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha num trem da central.